Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Agora são 9h01, conforme anunciamos, a partir de agora nós teremos o debate entre o professor Marco Antônio Villa, o deputado federal Jair Bolsonaro, que já está aqui nos estúdios. Deputado, bom dia, obrigado pela visita. Professor Marco Antônio Villa.
Vamos lá, deputado. Conforme nós combinamos, era um debate de ideias, nós vamos trocar ideias e opiniões sobre o Brasil. E para entrar direto já na questão, o senhor pretende ser candidato a presidente do Brasil. Eu queria que o senhor, quando a gente pudesse trocar umas ideias sobre a economia brasileira. Os últimos 17 anos desse século foram bastante conturbados da política brasileira. Então eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa esses agora o começo do século XXI e o que o senhor projeta para o Brasil. Vamos discutir um pouco da economia, balança comercial.
Primeiro, deixar relações. Bem claro que eu não sou candidato. Nenhum é candidato. Ninguém é candidato até agora.
Mas o senhor é pré-candidato, né?
Pretendo, sim. Pretendo. Se o partido aceitar. Assim, se eu estiver preparado até lá também.
Ok.
Eu estou me preparando, apesar de 62 anos de idade.
Sim. Nós eu sempre também temos, nascemos no mesmo ano. Então.
Eu sou de março de 55.
Eu sou de maio de 55.
Então eu sou mais velho.
É.
Então, Villa, a minha intenção aqui, lógico, depois que teve a sua manifestação, eu fiquei chateado, porque eu sempre tive dos melhores conceitos. E sempre quando podia, te acompanhava.
Sei,
tá?
Sei.
E depois eu acho que, talvez eu tenha exagerado, falando em embusteiro, aproveitador, etc. Talvez. Eu também talvez tenha me exagerado na resposta também. Então eu vim aqui...
Discutir ideias, né?
Com o espírito de discutir ideias.
Claro, claro.
Afinal de contas, o senhor Marco Antônio Villa, chama de você, pode chamar de você?
Pode, claro. Tá?
Nós vemos um Brasil aqui cheio de especialistas, né? E desculpe falar especialista em economia, olha a situação que nós estamos. Esse quadro político que nós temos no Brasil cada vez nos leva mais para o fundo do poço. Vamos falar um pouquinho de Henrique Meirelles. Quando eu falo em honestidade, é igual aquela casa, né? Muito bonita, mas se não tiver um alicerce,
sim,
nós não temos como esperar que aquela casa continue de pé. O Henrique Meirelles agora, que é o Coringa, é o Neymar da economia. Ele se elegeu deputado federal em 2002 pelo PSDB. Renunciou ao seu mandato para ir para o Banco Central do PT. Sim. Ok? Logo depois, acabando aí o seu trabalho no Banco Central, além de uma passagem muito rápida ali, como presidente do Conselho Olímpico, que temos essa desgraça agora, essa, né, corrupção, etc., ele passou também como presidente do Conselho Consultivo da JBS. É o que é da política, está no momento aí.
Sim.
Ok? E atualmente ele é o ministro da Fazenda.
Mas concretamente, deputado,
não, lá,
o que eu queria saber é o seguinte.
Não, deixa eu terminar aqui.
Análise estrutural da economia brasileira, o que o senhor projeta para o Brasil, balança comercial.
Sem honestidade, não tem como você.
Mas o senhor acha que basta honestidade?
É o alicerce. Quando fala em economia, vamos lá, viu?
Vamos lá, okay? Concretamente.
É lógico que nós temos 30 minutos, é pouco tempo.
Mas dá para a gente fazer um breve apanhado da economia brasileira.
Economia. Você pode ver, nós acabamos de ver na fita agora do colega lá da... Colega não, o cara lá da JBS, o Aécio Neves. O Aécio praticamente oferecendo, né, o seu prestígio por 40 milhões de reais para indicar um dos diretores da Vale do Rio Doce. Tá ok? Olha a maneira como é tratada a política mineral em nosso Brasil, na base da propina. Tá ok? Quando alguns falam para mim de nióbio, grafeno, e o cara só sabe falar isso, é o que eu tenho andado pelo Brasil. É o que eu fui ver em Cajati. O nióbio, é que eu fui ver, e grafeno, que sou grafite aqui em Maracatu, é que eu fui ver em Esmeralda, em Eldorado Paulista, é o que eu estou para ir em Catalão, é o que eu vi em Araxá. Então, olha só, fala economia, é um montão de coisa agregada à economia.
Mas eu queria concretamente, deputado, que o senhor fizesse
uma análise do política
setor
energética.
Primário, o seu setor secundário, o setor terciário, as relações
hoje
com a União
dia...
Europeia, com o Mercosul. Não vamos ficar
na
superfície,
não.
Vamos às questões
não,
estruturais.
Não, tudo bem, tá certo? Eu não sou economista.
Sim.
Você pode ver, os 5 presidentes militares do Brasil,
sim,
de Castelo Branco a Figueiredo,
sim,
eram formados em cavalaria, infantaria e artilharia.
Sim.
Com honestidade, escalando o seu time de futebol, seu time de ministros, botaram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. Tá ok? Então, quando eu falo de honestidade, eu vê zero. Olha o meu caso particular. Ah, quando você fala em honestidade, mas a coisa é rara no Brasil, Vila.
Sim, mas eu queria voltar à questão estrutural, não, deputado. Porque
você,
eu
você
sei
tem...
que pra ser não. honesto não é nem qualidade,
não,
é obrigação.
Obrigação,
de
tudo bem,
de
mas parece
cidadão.
Que eu estou nesse furacão agora aqui,
sim,
por ter um comportamento completamente diferente.
Não, mas
você tem que dar o devido valor ao Mercosul. Vamos lá.
Relações comerciais,
vamos lá.
União
você
Europeia,
tem que buscar fazer,
Pacífico.
Você tem que buscar fazer negócio.
Sim.
Ah, eu até, no tempo atrás, eu pensei, por que o Brasil não negociou, pelo menos, o sim. acordo transpacífico. Não, não entrou. Entrou ali o Peru, entrou o Chile, deu uma estudada naquilo, e nós não entramos nessa questão. Nós temos que partir para o bilateralismo.
Entrou a Colômbia e o México. Foram quatro da Aliança do Pacífico, deputado. Foram quatro
Aliança
países.
Aliança Transpacífico. Depois foram mais dois.
São quatro.
Entrou a primeira economia do mundo, entrou a China, que é a China não, o Japão, que é a terceira. Você tem que partir para o bilateralismo. Tá? Eu não sou o Trump. Tá? Antes do Trump se eleger... Muito pelo contrário, você falou no teu programa, né? Sim. O pessoal me botava um pouco parecido com o Trump para tentar me desqualificar e para tentar desqualificar o Trump também. A questão de comércio com o mundo todo parte por aí. Eu tive Israel, fui ver lá como é que funciona a agricultura deles, como é que funciona a piscicultura deles. Que tem, pô, e eles querem fazer acordos conosco. E eu vou sozinho, Vila. Quando ando pelo mundo, eu tô sozinho. Tá ok? Só assim, eu não tenho estrutura com. Eu não tenho parlamentares comigo. Tá aparecendo alguns agora. Eu não tenho um prefeito que abertamente me apoia. Eu não tenho governo, não tenho ninguém.
Mas
eu tô sozinho.
Falta... Mas, deputado,
vamos lá, falamos.
Exportações e importação.
Olha, o exemplo para o Brasil nessa questão
sim.
é o tigre. É o tigre Guarani aqui, o Paraguai. Tá ok?
Você acha que o exemplo.
Brasil, hoje é o Paraguai. Tá crescendo 6% ao ano.
Bem, a China cresce 6,5%. Nós temos como referência o Paraguai, deputado, com todo o respeito
ao
Paraguai.
Não. O Paraguai, dado o seu tamanho, está crescendo 6%. Quem consegue isso na América Latina? Por quê, basicamente? Impostos mais baixos, sei que é difícil baixar imposto no Brasil, sei disso.
Sim.
Tá ok? É difícil, tá certo? É a questão de burocracia, que dá para a gente buscar uma questão de burocracia, dar uma olhada nisso, e a questão da energia. Você pode agora falar energia, só falar energia do Paraguai. Ah, que sem energia, Vila, nós não levantamos nossa cama de casa e um país não vai para frente. Não adianta você falar em parque industrial no Brasil se não tem energia.
Mas
certo?
Concretamente,
não,
deputada,
mas tô falando,
não é ser implicante.
Mas eu tô falando, não,
mas,
eu tô falando.
Eu queria saber se a relação com a União Europeia, com o Mercosul, com a Aliança do Pacífico, em suma, eu quero coisas mais concretas.
Você tem que buscar, olha só, o Brasil
questões...
do PT.
Sim.
A economia foi pelo viés ideológico. Quando fala em energia do Paraguai, sim. olha só, o Brasil não teve dinheiro, alegaram que não tinha dinheiro, para fazer o linhão, né? O linhão que ligava lá a região norte Tucuruí, não, mas no linhão até a Boa Vista, ok? Um linhão da energia Tucuruí. Tá? Eu não tenho certeza, me fugiu o nome da empresa aqui. Tá? Linhão para lá. Mas teve dinheiro, grande parte nosso, para fazer o linhão de Itaipu, Assunção no Paraguai. E o porquê? Isso é do tempo que o Lula era presidente lá. Hoje o Paraguai tem energia barata. Então, sem energia, você não tem que pensar em fazer negócio com o mundo todo, você vai ficar preso apenas em commodities. Nada mais além disso. E os commodities que Deus nos deu. Você pode ver.
Não, que o agronegócio construiu, né? Porque nós
no período militar, inclusive.
A produção da soja não é uma doação divina. É uma
As terras férteis que nós temos no Brasil, nenhum país tem isso daí. Quase nenhum país tem o que nós temos aqui. Poucos países têm isso tudo. Quer dizer, não justifica nós estarmos nessa situação econômica que se encontramos. Agora, em grande parte, devemos ao quê? Ao caos nosso. A crise que você está vendo aí, corrupção, basicamente. Parece que no Brasil, falar um palavrão aqui, né? Perdeu-se a noção do direito de roubar. Tá? Então, isso tudo, quando você fala em economia também, você tem que falar em segurança. Não é que eu quero que saia matando todo mundo por aí. Mas no período militar, Vila, você comprava, você tem a minha idade, você deve talvez lembrar de
claro
pessoa mais velha que você.
Fui processado pela Lei de Segurança Nacional, deputado.
Tudo bem, se foi merecido ou não.
Não, eu defendi a liberdade, a democracia, o direito, por exemplo, da gente ter esse debate. No período militar, nós não estaremos na Jovem Pan com essa liberdade,
o
senhor sabe. O senhor sabe.
Não, Vila, não vem com esse papinho de ditadura.
Eu conheço profundamente e escrevi, tenho ditadura brasileira, democracia, golpeada à esquerda e direita. Não, o senhor não me respondeu, deputado, nenhuma questão econômica até agora. O senhor está tergiversando.
Não, eu quero saber uma coisa.
Eu quero que o senhor me diga concretamente.
Não venha com mentiras aqui. não vai
não,
colar.
Não, não é mentira.
Não venha com historinha não, que não vai
não
colar.
Não é mentira. O falar que você não tinha
falar que você não tinha liberdade para militar, você está de brincadeira.
Com direito a censura.
Você está de brincadeira.
Número 5, isso é liberdade.
Você está de brincadeira. Tinha dezenas, centenas de órgãos de imprensa no Brasil.
Tinha centenas.
E tinha censura. Tinha centenas.
O Estado de São Paulo, o senhor conhece o jornal do Estado de São Paulo?
Olha só, a grande mídia pediu a saída do João Goulart. Ou não pediu?
Sim, mas isso é uma outra
história. Mas peraí, não é outra história.
Mas não pediu ditadura. Não, tá... O presidente Castelo Branco, o senhor não sabe, o senhor não conhece a história. No dia 10 de abril, quando tomou posse no Congresso Nacional, ele disse que ia acabar o mandato de Jânio Quadros. E teria
a luta armada.
Dia 3 de outubro de
65. Então a ditadura foi depois do AI-5, é isso?
A ditadura foi depois do AI-5. Tem uma longa história. Essa seria 3 de outubro.
Foi depois de 80, depois do AI-5, a ditadura.
A repressão já começa em 64. A repressão começa em 64.
O povo pediu a saída do João Goulart.
Pediu, mas não
a
queria ditadura.
A Igreja Católica... Mas
queria
que ditadura?
Democracia.
O que, que é ditadura?
É a supressão das liberdades, deputado.
É a liberdade?
Das
você, liberdades naquela época, você geral. Podia sair, ir e vir aqui no Brasil? Você podia ir e vir, sair e voltar
teve,
no Brasil?
Não, você teve até não. Banido. Tem pessoas que perderam a nacionalidade,
mas, deputado. Mas que pessoas?
Quem inventou isso foi a República. Foi
Zé
a República.
Seu, mas, nós também vereador por um caminho que não vai levar...
Mas vamos voltar. A questão histórica não me interessa.
Mas eu estou abrindo para você.
Mas o senhor é candidato a presidente do futuro, não do passado.
Talvez.
Então, o senhor é candidato a presidente
do Brasil. Por que o tratamento, para mim, é esse, completamente descortês que você deu no programa anterior?
Não,
onde
não,
é que eu sou embusteiro? Onde é que eu sou enganador? Onde é que eu sou...
Você falou. Estamos debatendo.
Onde é que eu sou intervencionista?
Por exemplo, onde é que eu sou intervencionista? O senhor é liberal ou conservador no campo econômico?
Nem todo liberal. Por que você tem que privatizar tudo? É. Muita coisa você pode privatizar. Outras você pode extinguir apenas.
Então o senhor é a favor da privatização?
Em grande parte, sim.
Sim.
Em grande parte,
então,
sim.
Então o senhor é contra o regime militar que estatizou a economia?
Mas era outra época. Naquela época, quando o militar indicava alguém para estatais, funcionava.
Sim.
A corrupção não existia como existe hoje.
É, a ferrovia do Aço não teve
corrupção.
Não.
Você está citando
o Amazônica, no Itaipu,
deve ter tido...
contra o Niterói, não teve. Entre
olha
outros,
só,
citei quatro exemplos.
Mas me dê qual presidente saiu rico.
Não, a questão não é
me
do
diz,
presidente.
Diga qual presidente saiu rico.
As grandes empreiteiras cresceram durante o regime militar. Mas
a Globo
voltar.
Também nasceu em 65. A TV Globo
grupo,
em 65.
O grupo Time Life. Mas
Roberto Marinho, em capa do jornal o Globo, de 7 de outubro de 84, falou...
Sim.
Participamos da Revolução Democrática.
Sim, sim,
tá okay?
Sim, como quase todos os jornais
setou
na última hora, mas ninguém queria ditadura.
Mas
queria
que
eleição
ditadura?
Em 65.
Hoje
mas aí
nós
é uma
estamos,
outra
o povo
questão.
Não está cansado de votar já, não?
Quer dizer que o senhor
eu quero
quer...
continuar votando.
O senhor quer... O
quero,
senhor,
mas o que até hoje...
O senhor quer ditadura?
Negativo, que é isso?
Ainda bem.
O povo
está
cansado de votar e está nessa porcaria que está aí.
Não está cansado de votar. O povo quer votar e ter liberdade de escolher seus representantes.
Você defende a eleição direta também agora?
Não. Isso é uma outra... Eu defendo o cumprimento da Constituição.
Você defende a eleição em 2018?
Não, porque a eleição é 2018.
Você defende 2018.
Eleição pela Constituição, tá. Cumprida
com a Constituição. Com Smartmatic ou com voto impresso?
Não, essa é uma outra questão.
Não, não é outra questão.
Essa é uma outra questão.
Não é outra questão.
Senhor,
não
tá
é outra questão.
Vamos voltar ao seu programa
não,
econômico.
Não é outra questão.
O senhor não deu
não
um
é
exemplo
questão.
Sobre a União
mas
Europeia,
exemplo?
Mercosul.
Mas o que você quer?
Mundo. Eu quero que o senhor dê
mas que,
um panorama da economia brasileira.
Eu estou falando em abrir
brasileira.
Comércio com o mundo todo, você quer o quê?
Mas isso é óbvio.
Mas é óbvio que eu estou falando.
O senhor diz que de noite está escuro e de dia está claro. Isso a gente sabe.
Mas peraí.
Mas precisa ter consistência no programa econômico.
A nossa economia?
Sim.
Era voltada para o viés ideológico. Por que Israel não teve embaixador aqui por quase um ano?
Mas é uma
era
outra
não, não era da questão.
Mas isso não
deixar
importa.
De fazer negócio com Israel
mas
é outra
que...
questão.
Mas
não tem
Israel
nada a ver com a economia.
É um parceiro desse tamanho na economia, na balança comercial brasileira entre exportação e importação.
Eles querem, eu tive lá.
Mas
eles
vamos
querem
ter boas
a sua
relações
tecnologia.
Com Israel, sou favorável
eles
também.
Querem empregar a tecnologia no semiárido nordestino.
Então,
isso não é economia?
É, mas são solos totalmente diferentes.
Não, não.
Lá o cristalino que tem no semiárido é uma coisa, é o cristalino. O que tem no deserto de Israel
não.
É outra.
Lá são chove
condições
menos. Lá chove
muito
menos
diferentes.
Você
é
tão nordestino.
Mas o semiárido nordestino é o mais populoso do mundo. É o mais populoso. É uma outra história. Mas deixando de lado, então, como nós não resolvemos a questão econômica, vamos à política externa.
Eu quero saber. A política, já falei.
Então, vamos aproveitar.
Quem faz a política externa?
Quem faz a política externa?
São alguns ministérios que fazem a política externa.
Especialmente
hoje em dia, o empresário nosso vai para fora e já chega com o manto da desconfiança. Um país onde não tem homens sérios, não tem honestidade, que tu acha que não é tudo? Não é tudo, não.
Sim.
É o pilar daquela casa.
E o Mercosul,
é o alicerce.
Em termos externos, qual é o papel? O que se o senhor for presidente, qual vai ser o papel do Brasil no Mercosul?
Calma. Você quer que eu responda também sobre especialidade em saúde também, em educação? Tem que ter especialista em tudo, é isso?
Não, mas...
Você quer um salvador da pátria? Você não está
procurando...
Você não está achando um salvador da pátria aqui?
Eu quero alguém com consistência que conheça a história do Brasil, o presente e desenho futuro.
Quem é teu candidato, então?
Nenhum. Eu não tenho candidato.
Por que você não se candidata?
Porque o meu trabalho aqui na Jovem Pan.
Você sabe o que você me lembra?
É, sim.
Você me lembra há muito tempo aqui?
Sim, sim.
Um comentarista esportivo no Rio de Janeiro chamado Apolinho.
Eu conheço, foi técnico no Flamengo, eu conheço futebol.
Isso, parabéns!
Eu conheço futebol.
Falava, entendia tudo de futebol, como você entende tudo agora de Brasil.
E foi um bom técnico no Flamengo, viu? Na época do Romário,
inclusive. Foi demitido porque o Flamengo ia ser rebaixado.
Essa
história você não conhece, eu tava lá. Essa você não conhece.
Mas eu conheço o Apolinho, inclusive um sujeito muito simpático.
Mas você fala em abrir o comércio do mundo, você que entra em particularidades... Do NAFTA, da Alca. É particular isso aqui? Particularidades?
Não, mas
quem vai tratar de particularidades?
A Alca nem existiu, a Alca morreu.
Mas quem
foi natimorta, nem chegou a existir, deputado.
Mas tudo bem. Quem vai conhecer particularidades é o respectivo ministro daquela área.
Então,
o senhor
acha...
tem que ter especialidade? Você tem que ter um maestro, igual um time de futebol.
Então, o senhor tem um maestro.
Igual um time de futebol.
Você tem noção básica, né? Sobre os ministérios, sobre a economia, sobre a.
Eu fiquei dormindo 7 anos lá no Brasil.
Eu não sei. Realmente, eu não sei. Que projeto o senhor aprovou lá, por exemplo?
Me aponte um deputado que tenha mais de 2 projetos aprovados.
Quer dizer que o senhor não aprovou nenhum?
Me aponte um deputado que tenha mais de 2. Não sabe?
Teria de fazer um levantamento. Teria de fazer um levantamento.
Você não sabe?
Um levantamento.
Daqui a pouco você vai dizer. Daqui a pouco você vai dizer com a cor da minha cueca aqui.
Não.
De mim você sabe tudo.
Eu não faço questão.
De mim você sabe tudo.
A discussão ela se trava em outro nível.
Me aponte um deputado, mas eu quero que tenha projeto aprovado no Brasil.
Eu não sei, deve ter.
Quem faz a pauta lá?
Sim. É o presidente da Câmara.
Não.
É.
Basicamente é o chefe do executivo.
Sim.
Tá ok?
Mas aí
e governabilidade não é entregar.
Mas aí
não é entregar. Não é entregar para grupo de parlamentares, né, certo? Okay. Estatais, né, entregar ministérios, porque cada um, com porteira fechada, faço o que bem entender. É o que fizeram com o mesmo partido no passado, lá, o Paulo Roberto Costa na Petrobras. Olha a desgraça que foi.
Sim.
Olha que desgraça que foi.
Mas aí, então, deputado, como vamos sair? Então, saímos da economia, não deu para nós caminharmos muito, relações exteriores também, nós não caminhamos
você tá
muito.
Você está querendo tirar o IMIC? Tirar o quê?
Não, só estou trocando umas ideias com o senhor.
Mas
eu imaginei que o senhor, como candidato a presidente do Brasil.
Eu não sou candidato a presidente.
Você é o senhor é pré-candidato?
Poxa, eu estou andando o Brasil. Em nenhum momento.
O senhor não é porque a legislação brasileira é hipócrita eleitoral?
É hipócrita.
Porque não teria problema nenhum o senhor dizer. Eu sei que o senhor não pode dizer que é porque a legislação é um absurdo.
Como quase todo mundo é candidato à eleição para deputado.
Claro, e qual o problema?
Agora,
é absolutamente legítima a sua candidatura. Agora,
em 30 minutos.
Eu quero só que o senhor dê substância à sua fala.
Você quer que fale alguns minutos? Eu resolvo o problema econômico do Brasil?
Não.
Eu te dou meu tempo. Pode resolver. Qual é a solução?
Não,
qual a solução?
A solução são muitas.
O senhor é o Apolinho aqui da Jovem Pan.
Não, não sou Apolinho. Não sou Apolinho.
Diga quais são as soluções.
Nós podemos até discutir a solução.
Brasil.
Vamos passar para questões que envolvem a educação no Brasil. Afinal, o Brasil tem a formação dos quadros no Brasil, técnica e tal, é muito ruim. Né?
Mas parabéns. Então, quando o senhor discutiu a base nacional como um curricular.
Sim,
parabéns. Eu ouvi.
Sim.
Vi de novo para aprender contigo.
Sim, obrigado. Deputado, então, como é que o senhor vê a questão da educação? Hoje, do ensino fundamental, médio, ensino superior? Como é que o senhor coloca ciência e tecnologia?
É a base do alicerce. Não adianta falar em superior se você não tem a base. Nós estudamos, eu não sei o teu caso, mas nós tivemos a oportunidade de estudar em escola pública.
Sim,
também. Eu prestei concurso para a Escola Preparatória Cadete do Exército, sem cursinho, passei.
Sim.
Acabou o primeiro ano, prestei sem cursinho para a AMAN, passei. Nós tínhamos uma base naquele tempo. O professor tinha como exercer a tua autoridade. Até começou a entrar a história de politicamente correto, de Paulo Freire, e chegamos a esse ponto que está aí. Hoje em dia, grande parte dos professores, ou parte deles, está muito mais preocupado em não apanhar do que ensinar. Eu peguei há pouco tempo uma pesquisa da POSP aqui em São Paulo. Eu fiquei estarrecido, Vila. Se você não teve conhecimento...
Da POSP.
Da POSP, me desculpa aqui. Tá? Te fica estarrecido. Tem lá, 70% dos professores, né, já foram agredidos física ou moralmente por alunos ou pais de alunos. É um percentual semelhante, já teve contato com drogas. A gente pode esperar o quê dessa juventude? Onde você vê, inclusive, quando se fala em drogas, o ministro Supremo, Barroso, falando que legalizar as drogas é... Não sei qual é a tua opinião. Até é a melhor solução.
Sim. Mas vamos pensar na questão da universidade.
Tá ok. Bom,
não, eu discordo disso, mas...
O senhor acha que tem que legalizar a maconha?
Não, discordo da posição do ministro. Do ministro Barroso. Bem, a questão que envolve a questão da política universitária. Afinal, os quadros técnicos, a ciência e tecnologia se desenvolvem nas universidades, no instituto de pesquisa, como em todos os países do mundo. E aí? Que panorama o senhor traça do Brasil? Afinal, nós temos uma... Por isso que quando eu insisto, deputado, é porque o Brasil tem uma história. O Brasil não começa conosco. Começou lá atrás e tal. Então, por exemplo, nós temos o CNPq, criado no segundo governo Vargas, a CAPES, criado também no segundo governo Vargas, que tem muitos defeitos, no segundo governo, que levou ao suicídio e tal, mas tem questões importantes. Banco do Nordeste, o BNDE, não o S, foi criado também nesse governo e tal. Como é que o senhor vê a questão de ciência e tecnologia? Afinal, nós só vamos nos envolver nessa área? Não é na base do discurso, só falando da honestidade e da agressividade, mas é com competência. Né?
Eu concordo contigo.
Sim.
Eu estive na Mackenzie há pouco tempo. Aqui na Mackenzie, estou lá.
Sei, aqui, né? Para o próximo.
Ligamos, né? em sigilo da minha parte, porque se eu vou na universidade, imagino o pessoal gritando, né, fascista, racista, não sei o quê, no passarão. Fui, conversei com dois pesquisadores. Agora, olha só, Vila, o que me surpreende, não sei se o senhor foi lá na...
Não, pode falar
na Mackenzie,
você.
Lá. Não sei se foi na Mackenzie lá. O que me surpreendeu é porque está sendo pioneiro a pesquisa do grafeno. Nós não temos praticamente muito pouco de pesquisa no Brasil. Tá? E eles não têm ajuda zero do governo federal. Agora, o que me surpreendeu lá, quando eu fui no alojamento dos pesquisadores, mais de 60% estrangeiros. Conversei com uma menina angolana, que pude conversar com ela, que ela fala a nossa língua, tá certo? E o pessoal está pesquisando grafeno, o Vila. E nós aqui podemos ficar para trás por falta de investimento em pesquisa. Estrangeiros estão investindo aqui na Mackenzie. Você pode ver, inclusive, não é novidade, na época lá, eles estão na iminência de conseguir uma roupa igual a tua aí, a base de grafeno. Isso é a prova de bala, tá? Um certo tipo de pintura, entre aspas, em viaturas e ser blindadas, tá? Na questão do grafeno, estão na iminência de conseguir ali uma tela de grafeno, que é um material bidimensional. Eu fui saber o que era, não sabia? Fui saber o que era um material bidimensional. Eu sei que é uma coisa bidimensional, mas o material bidimensional é complicado. Complicado. Como é que é isso? Que pode desanalisar a água do mar, tá certo? Eles estão na iminência de uma super bateria que você para teu carro no posto de combustível, vai tomar um café e volta. Em poucos segundos ela é recarregada. Nós não podemos ficar para trás do bonde dessa história, ô Vila.
Sim, claro.
Isso aí mexe com a economia, mexe com pesquisa. E hoje em dia, a nossa universidade, não são todas, né, mas em grande parte, não é voltada para isso. Parece que lá dentro virou uma fábrica de formação de militantes de esquerda, Vila.
Tá,
você não vai discordar disso aí. Como é que você vai mexer nisso aí?
Okay.
Não é, ninguém tem como dar um cavalo de pau no Brasil nessa situação.
Vamos pensar nas questões de conversar um pouco sobre as questões de infraestrutura. Afinal, não há crescimento econômico sem infraestrutura, no sentido mais amplo tal. Nós tivemos algumas obras públicas nos últimos anos, muito poucas. A Belo Monte tenha sido provavelmente uma das raras na área da produção de energia hidrelétrica tal. Tem problema em Angra 3, inclusive com o almirante participando de suborno tal.
Tem que estar preso, né? Tem que estar preso mesmo.
Que é uma coisa inacreditável tal. Vamos discutir essa questão da infraestrutura. Como é que, no senhor, caso seja candidato a presidente, vai desenvolver a questão da infraestrutura no Brasil? O que o senhor pensa sobre isso?
Ô, Vila, quando eu estive em Roraima, eu fui lá ver por que um estado, se você olhar o Roraima, aquele espaço territorial lá, é um estado riquíssimo, tem biodiversidade, tem riquezas minerais, tem um rio Cotingo lá que comportam 3 hidrelétricas. E você, quando vai pensar em investir em infraestrutura lá em Roraima, você não pode fazê-la por questão ambiental e questão de reservas indígenas. Você pode ver, a Roraima está sobrevivendo 50% da energia elétrica da Venezuela, de péssima qualidade, que vive com apagões, e 50%, por outro lado, de termoelétrica.
Mas eu queria que o senhor falasse dos portos, por favor, aeroportos, estradas.
Vila, eu estou falando um exemplo de energia, Vila. Eu posso ir para... Porto é um grande gargalo. Sim. Quem manda no Porto de Santos?
Isso é
Michel
questão.
Temer. É o seu Michel Temer.
Sim.
Manda lá.
Como é que
manda
fica?
Por quê?
O senhor
você, como é que,
você, que resolve
Vila,
só mudando a administração do Porto de Santos, Paranaguá, Rio, Salvador?
Vila, você sabe, Vila, como são negociadas essas
Sim, isso nós falamos aqui no cotidiano,
de Deus,
okay, várias
eu
vezes.
Eu acho que, inclusive, mesmo se eu acompanhar você em muita coisa, sei que você pensa da mesma maneira. Como é que a gente vai mudar a gente lá e vai ter apoio do Congresso? O pessoal vai perguntar para mim o seguinte, como é que você não vai dar carne para leões, quem quer que chegue lá, sem dar carne para o Congresso? É o que eu tenho dito. Olha, se é para fazer a mesma coisa, estou fora, Vila. Eu estou fora. Agora, pode ficar. Vamos supor que um de nós dois seja presidente. Queremos fazer algo parecido.
Tá?
Nós, eu tenho certeza, você e eu podemos até perder o mandato, mas não vai ser por corrupção, Vila.
Não,
você
certo.
Vai em Porto. Falei alguma coisa de Porto.
Vamos pensar nas estradas.
Você pode
aeroportos.
Ver, olha só. O Lula não investiu no Porto de Suape em Pernambuco. Eu estive lá.
Eu estou
andando no Brasil, gastando minha verba da Câmara. Estou em 35 mil por mês. Assim mesmo, foi um dos que menos usou o ano passado e leva o pancada da Folha de São Paulo assim mesmo. Foi São Paulo, está aí o tempo todo atirando. Fui no Porto de Suape.
Okay? Eu conheço.
Faltou investimento. Para você, inclusive, o ano retrasado, Pernambuco, eu acho que foi o primeiro, o último penúltimo estado que menor PIB estadual teve. Foi lá. Agora o governo teve para investir no Porto de Mariel. E pelo que tu indica. Pelo que tu indica, não vai ter retorno nisso aí.
Deputado, vamos pegar a questão, só passando, o senhor passou por questões aí também da economia, tá? O grupo JBS doou para o senhor R$200 mil, a Freeboy. E o senhor dirigiu ao seu partido de então, que depois transferiu o dinheiro para o senhor. Foi assim que ocorreu, R$200 mil?
Vila, começou as eleições começaram as eleições em 2014.
Sim.
Me liga aí o presidente do meu partido.
Sim.
Bolsonaro, vou botar 300 mil na tua conta.
Sim.
Tudo bem. Bota 200 na minha, 100 na conta do meu filho. Foi depositado 200 mil na minha conta. Um assessor meu de Brasília imediatamente puxou doador originário, JBS Friboi.
Sim.
Ok, Vila? O que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu fiz um cheque nominal. Foi uma discussão para devolver o dinheiro. Não queriam receber de volta. Eu cheguei a falar.
O senhor não recebeu de volta esse dinheiro depois da posterior?
Não, vou chegar lá, Vila. Tranquilo, Vila.
Não, estou tranquilíssimo.
Ok?
Absolutamente tranquilo.
Olha só, inclusive eu falei o seguinte, sabe? Vocês não querem se tornar o dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir reserva para o gerente, vou pegar 200 mil... Vou para a escadaria da Câmara, vou anunciar na internet, vou jogar 200 mil para cima, dizer que é dinheiro do povo, é dinheiro do povo, isso aí é do povo, não é meu, é do povo. Tá ok? Porque foi grana que vocês pegaram do PT para se coligar com eles, o meu partido com eles. Vamos lá. Agora essa história. Vila, em 2014, o dinheiro que entra na caixa do partido não se mistura. A tua empresa doa tanto, por exemplo, um partido. Tá lá, tá o nome, empresa... Vila,
tá. O senhor estava em que partido, né?
Estava no PP.
No PP.
Entrou dinheiro da OES, do partido. Entrou dinheiro da
tá.
Da Odebrecht. Olha só.
E o senhor recebeu o dinheiro de volta ou não?
Não é de volta, Vila. O dinheiro que entrou na minha conta foi do fundo partidário. Seria a mesma coisa se eu tivesse recebido no mesmo dia 200 mil da Friboi e
do
200,
fundo eleitoral,
e 200 mil do fundo eleitoral. Não,
se
tivesse recebido no mesmo dia. Eu devolvi o dinheiro da Friboi.
Mas o dinheiro acabou voltando para o senhor.
Não é. Ô, Vila, eu estou falando. Não voltou, Vila.
Mas o senhor acabou de falar.
Mas o dinheiro que veio para minha conta.
O senhor passou para o partido. Partido devolveu para o senhor.
A Friboi não botou nada na minha conta, Vila. Quem botou foi o partido.
Dinheiro que era da Friboi. Não é verdade?
Vira,
originalmente?
Vira, o dinheiro que entrou pro partido da Friboi. Quem botou na minha conta foi o partido.
Que o dinheiro original era da Friboi.
Sim,
por
isso que eu devolvi.
Portanto, é uma triangulação, deputado.
Não é triangulação.
Recebeu,
não
o
é
assessor
triangulação.
Disse, não
é
aceitamos isso. Seu assessor disse, não
eu aceito do fundo partidário.
Sim, mas foi pro partido e o partido recebeu o dinheiro da Friboi.
Mas o dinheiro se misturou. Esse dinheiro meu que voltou ao partido, meu não, da partido, foi para o deputado.
Sim, mas.
Porque tinha que ter o carimbo embaixo.
Sim.
O carimbo tinha que estar embaixo do papel.
Sim.
Doador originário, Vila.
Sim, sim.
Entenda isso, Vila.
Perfeito.
Você entendeu, Vila?
Eu entendi, mas o dinheiro saiu, foi do doador, a Friboi, foi para o senhor devolveu, falou, não, não quero, mandou para o partido.
Tá.
E o partido pode ter pego aqueles 200 mil passado para o Pedro, mas pegou outros 200 mil e destinou ao senhor.
Pode, do fundo partidário.
Sim.
Do fundo partidário.
Mas
naquela
o partido
época...
cometeu uma ilegalidade,
mas
portanto...
Mas você quer que eu faça o quê naquela época, né? Você pode ver, você viu agora?
Sim.
Que receberam da JBS Friboi 1.428.
Sim.
Tem gente ali, Vila, que eu vi recebeu 100 reais.
Sim.
Vai pagar um preço... Não viu, ele não... Tem gente que não viu.
É.
Você, com todo respeito, é você. Talvez você não note 100 reais na tua conta, mais ou menos. Talvez.
Sim.
Tá ok? Talvez. Tá. E o cara tá pagando um preço altíssimo agora. Então, não tem... Comigo, olha só... Ao longo de um mandato, Vila, eu agrego quase um milhão por ano fundo partidário.
Não, eu presumo. Okay? Agora,
então, olha só.
Vamos voltar.
Por que eu nunca exigi nada do partido? Porque eu nunca votei com o partido, Vila.
Sim, perfeito.
Então, tá explicado aqui a Friboi, Vila? Tá explicado, não?
Mas eu não me convenceu, deputado.
Ah, não, porque
200 mil foram pro partido e o partido.
Me admira você entender de economia, querer dar aula de economia aqui
e
não entender isso daí.
Não, mas o meu entendimento foi outro. Foi 200 mil, o senhor recebeu, passou. Eu não sabia que a doação foi o que o senhor disse. Era da Friboi, passou para o partido.
Que era da Friboi.
Mas estava escrito, mas
veio no papel escrito.
Veio no papel. Aí o senhor passou o dinheiro pro partido e falou: eu não quero esse dinheiro.
Eu não quero dinheiro para mim.
Porém, o partido mandou outros 200 mil pro senhor.
Podia mandar 150, 300, 500.
Perfeito.
Poderia fazer isso aí.
Vamos lá, só para.
Você entendeu agora ou não?
Não,
vem me rotular de corrupto aqui, não.
Não, mas eu não.
Tudo isso aconteceu.
Não fiquei satisfeito.
Não
ficar.
Então eu tenho direito de explicar novamente.
Não, mas o senhor recebeu 200, eu entendi. Mandou pro partido, o partido mandou 200 pro senhor, que pode não ter sido os mesmos 200.
Foi,
o senhor disse.
Pode não, não foi.
Não foi.
Não foi.
Não foi, mas porém é dinheiro que o partido recebeu propina.
O partido recebeu propina, sim.
Então, como é que o senhor participa do partido que recebe propina, deputado?
Mas qual partido não recebe propina?
Mas o senhor disse que tem honestidade como norte, né? E aí
qual partido não recebe propina?
Mas aí que eu se um dia eu tivesse, nunca seria candidato e nem outro partido.
Não é propina, propina é chama, em 2014, Vila, ninguém falava em propina
mas
legal,
mas a doação,
Vila.
A propina transforma, que hoje nós sabemos, a propina que vira doação legal, mas a origem
Vila,
é propina.
O meu partido, eu não sei, mais ou menos, é 5 milhões por mês de fundo partidário, Vila.
Sim.
Os caras agora vão me passar 200 mil campanha miserável minha, miserável, Vila.
Deixa eu perguntar um negócio da energia. Se nós estamos falando de energia nuclear,
não, peraí, você tá achando que eu tô na,
não,
que eu
não,
tô
não,
na pedalada?
Eu perguntei ao senhor, o senhor tem direito de responder, eu tenho direito a uma opinião. Não. Democracia é assim.
É isso daí, mas você não quer entender. Você quer me rotular
Não,
gente,
quero rotular, não.
Quer me rotular.
Não.
Por que você não respondeu, por exemplo, já que é corrupção? O que que o Alberto Youssef falou na delação, quando ele estava na delação dele? Que dois deputados do PP apenas, dois deputados, vão pegar o dinheiro da Petrobras. Um foi eu.
Sei.
Aí, o que acontece? Que queria que eu fizesse o quê?
Ainda bem. A gente não tem de se misturar com essa turma.
Não, teve mais também, Vila. Teve mais. Vocês não falaram nada aqui.
Não, e nós falamos aqui.
Nome não entrou.
Ah, o que
por
nós
ocasião
falamos
da, da ação, da ação penal 470, que era lá do Joaquim Barbosa Mensalão.
470.
470.
É, isso. É aqui. O inquérito 2245.
Os números estão te atrapalhando um pouquinho aí.
Não, meus números nunca atrapalham, deputado. Ao contrário, o que eu perguntei para o senhor, você não me respondeu desde o começo. Economia, não estou satisfeito.
Mas peraí, eu tenho o direito de responder, doutor Fora. Você acha que eu seja igual a você?
Não, mas eu queria que você.
Infelizmente, nós somos.
Não, queria que o senhor desse resposta consistente sobre indústria, sobre serviços, agricultura, minerais.
Eu falo de agricultura, tive
por
no
isso que eu queria falar da energia nuclear. Eu queria que o senhor me falasse.
Peraí. Teve outro caso também, do Joaquim Barbosa.
Sim.
O caso Mensalão.
Sim.
Ele leu o seu voto.
Sim.
E citou meu nome no Mensalão.
Sim.
É o Jair Bolsonaro. Tá? Foi o único da base aliada do governo, que nunca votava o governo, e não foi comprado pelo PT. Está lá na ação penal dele.
Sim,
isso não conta?
Outros deputados também da base aliada.
Não, o Joaquim Barbosa.
Todos...
O Joaquim Barbosa. Então cobre do Joaquim Barbosa.
Vamos pegar depois
o
voto. Não, eu queria perguntar a questão da energia nuclear. Angra dos Reis, Angra 3, o envolvimento de almirante em corrupção e tal. O senhor é a favor da bomba atômica?
Não. Olha, no passado eu tinha esse pensamento, Vila. Eu mudei esse pensamento da bomba atômica para nós.
E por quê?
Imagine. Uma malinha na mão do Lula.
Tá?
Eu pensei nisso, Lula. Agora, eu lá atrás, quando era jovem tenente, eu defendi. Eu sou militar.
Sim.
Eu não posso ser desarmamentista.
Bomba atômica contra quem ia jogar, hein?
A bomba atômica é dissuação, Vila.
Mas
é dissuação.
Vai quem
é igual
invadiu
uma arma
o Brasil
na tua cintura, Vila.
Então vamos discutir a questão militar, que é uma boa questão.
É igual uma arma na tua cintura, Vila.
Vamos discutir a questão militar.
Ou eu suspeitando que você. Não, peraí.
Mas o senhor não tá armado, não, né?
Mas se tivesse, eu tenho porte.
Não, mas espera, o senhor vem armado para um debate?
Mas se eu tivesse, eu tenho porte. Se eu
não,
tiver
mas
armado,
espera,
eu tenho porte.
Uma vez até no Pânico...
Você quer pagar para ver? Quer
não,
dar uma revista
não,
aqui?
Não, que isso? Não, só
se
perguntei.
Se eu tenho porte, é um documento... Se eu tenho um documento legal de porte...
Ideias,
se eu tenho um documento legal de porte, é para usá-la.
Não, mas eu perguntei...
Eu sou capitão de artilharia.
Sei. Perfeito. Então
não
o senhor
tem
tá
cabimento.
O senhor vem armado para debate?
Eu não vou te responder.
Então o senhor está armado.
Você quer me revista? Quer pagar para ver?
Que não, você acha que eu vou querer ficar
com a revista? Você acha que eu sou maluco fazer uma besteira aqui?
Ainda bem que não. Puxa, democracia
sou.
Sim,
democracia.
Mas porque outra vez do Pânico,
agora,
o pessoal veio tão animado, aí as pessoas que vieram com o senhor tinham pessoas armadas e tal.
Não, comigo, olha, do meu gabinete.
Tem imagens e tal.
Agora, gabinete,
mas
aqui,
tudo bem.
Tá
não, mas perfeito. Okay. Mas vamos falar da...
Você, por exemplo, é favorável? Deixa eu te perguntar também, se você quer perguntar.
Não.
Você é favorável à política de armamento?
Eu acho que tem que discutir seriamente essa questão, não de forma panfletária e tal.
Não,
que questão da energia... Quer dizer,
tem gente...
Política militar.
Grande parte do cidadão hoje não dorme em paz em casa.
Mas isso é uma outra questão, envolve a segurança pública, é uma ação de Estado e não fundamentalmente dos indivíduos. Mas vamos pegar a questão
Estado,
militar.
Você é favorável o Estado interferir até na vida das pessoas?
Não, o Estado
forma?
Que cabe ter responsabilidade da segurança pública prioritariamente. Agora, eu diria ao senhor o seguinte, o senhor é um líder sindical no início da sua vida, um líder sindical no campo militar. Nós não tivemos muita sorte com líderes sindicais no Brasil. No governo do senhor, as Forças Armadas terão qual papel?
O papel que está na Constituição. Quando você fala em sindical... Eu fiz uma matéria em 86 do ponto de vista da revista Veja.
E teve aqueles problemas, né?
Pera, calma lá. Isso é só um ponto de vista. Eu fui na Veja.
Sim.
Botei uma farda na Veja lá, tirei a fotografia.
O senhor acha que o regulamento militar permite tal coisa?
Não, não permite.
Capital.
Tanto é que eu fui punido.
Sim.
E não reclamei.
Perfeito.
Tanto é que embaixo da minha fotografia, viu lá na Veja, você vê escrito embaixo da fotografia. Descontentes e sem perspectivas. Cadetes estão abandonando a Academia Militar das Agulhas Negras.
Certo.
Tinham dois problemas naquela época.
Sim. Temos cinco minutos só, deputado.
Era evasão, evasão nas Forças Armadas e a questão salarial.
Mas o senhor estava rompendo o regulamento.
Eu sei que eu errei, Vila. Eu errei consciente.
O senhor tentou fazer aquele
não, peraí. Vamos resolver 86.
Vamos fazer.
86. Fui punido com 15 dias de prisão.
Sei.
Qual é a coincidência ou não?
Sei.
Isso foi 3 de setembro de 86. Final do ano, ninguém falava em estender o 13º para o militar. E ele veio. Tá ok?
Certo.
Agora então, fala em bomba.
É, bomba.
Foi uma repórter que me acusou. Uma repórter, Cássia Maria Rodrigues. Sei. Escreveu
Aquele croquismo era do senhor.
Escreve, deixa eu terminar, você não quer interromper.
Não, não, estamos dialogando. Você
está dando uma jornada da Folha de São Paulo.
Não, nós estamos dialogando.
A Folha de São Paulo foi lá, pegou um processo no STM, é direito deles.
Sim, claro. Reclama,
mas não tiveram coragem moral Sim. de pegar o da Dilma.
Sim.
Vamos começar do final.
Mas vamos pegar do senhor. O que interessa é o senhor. A Dilma não nos interessa, ela cometeu uma série de atos e tal.
Fora do governo, ninguém interessa por Dilma.
Não,
mais,
e nós principalmente aqui Dilma e tudo já foi discutido.
Não deve ser o caso da Jovem Pan, principalmente quem não quer dinheiro para propaganda oficial do governo.
Não, mas
a Jovem Pan
teve sempre fora disso e foi a única rádio que se posicionou em defesa do impeachment. Teve um papel de cidadania raramente visto na história do Brasil.
Olha só, você reconhece que a justiça tem que ser respeitada?
Desde que ela cumpra as normas legais.
Tá legal. Eu fui julgado no Superior Tribunal Militar, fui absolvido.
Sim. Sim, mas nem todo absolvido inocente, o senhor sabe também, né? Mas
deixa isso de
lado. Mas deixa isso de lado.
Olha, você aí, você tá meio grávida. Você é meio gay.
Mas isso é uma outra coisa, né? Isso é uma outra coisa, deputado.
Você olha, Vila.
Eu gosto dos exemplos que o senhor dá, meio grávida e meio gay, é ótimo e tal. É que o senhor quer ir pra essa discussão que não interessa. Vamos discutir questões estruturais.
Você falou que...
Isso me interessa o seguinte.
Eu fui absolvido, então
o senhor tergiversa sempre para questões no campo moral, da honestidade. Isso não interessa. Eu fiquei realmente impactado, deputado, porque eu percebi, de um lado, que o senhor estruturalmente não conhece a economia brasileira,
não conhece
os três setores da economia, a balança comercial, as relações, o que é um acordo bilateral.
Não.
O senhor imagina que o acordo
de um
do Transpacífico é bilateral? Isso
quem
não é
falou
acordo.
Que está batendo bilateral? Em certo
momento,
12 países?
Em certo momento, o senhor disse
Eu falei que poderíamos ter discutido o Transpacífico.
Agora, a questão do papel do Mercosul, a questão das relações exteriores do Brasil...
Você poderia botar tudo na mesa e fazer um plano de governo? Não. Quem sabe eu voto em você como candidato.
Eu poderia até fazer, mas eu não sou candidato.
Que eu fui absolvido por 9-4, mas nem toda absolvição.
A questão que se coloca, deputado, é que,
honestidade.
Não, mas eu sou absolutamente honesto.
Se eu fui julgado...
E por isso que eu tô fora da vida política.
Você queria que eu fosse julgado por quem? Pela jornalista Cássia Maria?
Não, tem que ser julgado pelo STM.
Inclusive, você sabia que a Cássia Maria, depois de fazer aquele papelão da revista Veja, 10 dias depois ela foi demitida da revista Veja.
Isso eu não sei.
Estuda o processo,
confirmar.
Então.
A questão que se coloca,
deputado... A Cássia Maria botou o motorista e o fotógrafo para ser testemunho e falar que nunca
Quando nós falamos
de
infraestrutura, o senhor foi dar o exemplo lá de Roraima e tal. É, a questão, deputado, para ser candidato, acho eu, pré-candidato, não importa, ou exercer uma função tão importante como deputado federal, é necessário um conhecimento do Brasil, um conhecimento da história, sair da esfera do panfleto, a esfera do senso comum, da filosofia das massas.
Você não vai terminar, você me dá jeito de responder
não, claro,
você.
Claro que eu dou. Okay. Eu
a Dilma tinha perfeito conhecimento de tudo.
Não
Lula tinha,
ela não conseguia nem falar.
Tudo.
Ela não acertava uma frase. Okay. Né?
Você não governa sozinho, Vila.
Sim, você governa.
Se você governar sozinho, Vila, você vai ser um ditador.
Mas
quem
não
tem
ideias?
Eu falei ideia do nosso parque mineral.
Você não quer um regime fascista no Brasil?
Negativo.
Queremos democracia.
Eu tive com o embaixador do Japão.
Sim.
Conversando sobre biodiversidade com ele.
Sim.
O olho dele arregalou.
Sim.
Quando eu falei depender de mim, falei acordo com o Japão para nós explorarmos em parceria, nossa biodiversidade
perfeito,
na Amazônia. E você faz de uma hora para outra.
Claro, mas aí são outras questões.
Não, são outras questões.
Não,
a biodiversidade você não pode abandonar, a vila.
Sim.
Você não pode
abandonar. A questão que se coloca, deputado...
O que
deputado,
nós temos aí, que Deus nos deu, você não pode jogar pro espaço.
Claro, mas grande parte é produção dos homens, tal. A biodiversidade não é uma criação divina,
mas você tem gente
uma
que não quer tratar
homens.
Esse assunto?
É.
E quando foi...
Deputado,
você justifica...
Acho que nós trocamos...
Você justifica uma área duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para 9 mil índios e Yanomami? Justifica isso?
Aí uma outra questão das reservas é de outra esfera. Nós podemos
reservas,
discutir...
sufoca o agronegócio.
Eu acho...
Leva o caos ao campo.
Mas é numa área tão... Eu também acho que a área é extensa, mas não sufoca o agronegócio.
Sufoca,
o que falta é consistência nas afirmações, deputado. Tá. As áreas são abusivas, porém não sufoca o agronegócio. Porque a área...
Não, estão sufocando
inclusive,
o agronegócio.
Não, inclusive
estão
que
sufocando.
A produtividade é tão grande
que
cada vez se produz mais.
Em Roraima, continua...
Qual é a produção agrícola do Brasil, deputado, por exemplo?
Continua...
Nada.
Continua em Antônio nada. João, Mato Grosso do Sul. Continua em Dourado.
Por exemplo,
você quer pegar
a produção de grãos. A grande questão, deputado, é que o senhor não conhece concretamente. O senhor faz de generalizações.
Vamos falar. Agricultura,
o mundo é mais complexo.
De agricultura?
É.
O Brasil precisa de potássio para a agricultura? Me responda.
É evidente que precisa.
De onde é que vem o nosso potássio? É do Brasil?
Questão,
não, peraí, sei lá de onde?
Não.
Você não sabe, Vila?
Não, não falei sei lá de onde. Eu nem uso
você
a expressão
não sabe?
Sei lá de onde. A questão,
você não sabe
deputado,
de onde vem o nosso potássio para o agronegócio?
O cerrado brasileiro, por exemplo,
de onde vem o nosso potássio, Vila?
A grande questão,
da
deputado.
Onde veio
não,
o nosso potencial?
Não, não vai discutir a grande questão.
Você quer pegar um pedacinho?
Não,
vai jogar pra cima
não,
de mim.
Não, tô pegando a soja, tô falando o papel da cana-de-açúcar, o papel. Se olhar a pauta das exportações brasileiras.
Daqui a duas, três semanas, vou estar no Rio Grande do Norte.
Sim.
Conversando com o pessoal do setor canavieiro essa questão. Eu falei pra você que eu tô aprendendo isso.
Claro, e a gente tem de aprender mais.
Agora o potássio, pra você saber, Vila. É bom você saber, Vila.
Claro.
Eu vim aqui pra não dizer que eu sei mais do que você e tenho certeza você tem que não sabe mais do que eu. Se bem que você tem uma bagagem cultural reconhecida.
Obrigado.
Reconheço isso aí, Vila.
Deputado.
Agora você precisa ser democrático, Vila.
Não, eu sou democrático. Se eu falar em democracia,
você tem que ser democrático.
Nós falamos que eu falar. Você veja quão democrático somos, nós falaríamos 30 minutos. Já falamos 40.
Me dá 30 segundos.
Claro,
acho que vale
sim,
a pena.
Perfeito. Eu
tomei
as
providências. Claro. O potássio nosso agronegócio depende 100% do potássio da Rússia.
Sim.
E nós temos na foz do Rio Madeira uma área demarcada por um mapa antigo, metalogenético, do regime militar, que tem potássio lá. O que o governo, do governo Lula, o Gabriel da Petrobras fez? Vendeu o direito de explorar essa área a uma empresa canadense.
Sim,
uma
sim.
Falcon, o nome da empresa brasileira vinculada à canadense. E logo depois... isso foi feito um distrato. Entrei com o requerimento de informação e tive informações quando se gastou naquela brincadeira. E o Ministério da Agricultura carimbou como confidencial essa informação. Ou seja, Vila, eu não posso passar para você não só a indústria de extrato, bem como um crime de lesa pátria, vender a única área levantada que nós temos para o potássio, para o nosso agronegócio, para uma empresa canadense.
Agora veja, durante o regime militar, o projeto Jari, já que o senhor falou, eu poderia... o Daniel Ludwig, entre o Amapá e Pará, tudo que ele fez virou uma espécie de Estado dentro do Brasil, apesar que ele perdeu todo o dinheiro. Deputado, nós já passamos, falamos que ia falar 20 minutos, 30, estamos falando há 41 minutos. Eu queria, evidentemente, num debate democrático tal, porque o pessoal na internet,
Vila,
viu,
se
deputado?
Se você puder me ajudar, eu te agradeço, Vila.
Mas a gente
eu tenho
aqui...
humildade para isso,
mas
Vila.
A gente tá sempre
eu
aqui.
Eu não vim para brigar contigo,
Nem eu tenho vim. Okay. Nós estamos aqui para brigar com o senhor. Nós estamos aqui para defender o Brasil, discutir, polemizar, abrir, defender a democracia, a pluralidade, a diversidade. Esse é o tarefa.
Parabéns,
a Jovem Pan enfrentou sozinha.
Eu quero dar um abraço em você daqui a pouco, se me permitir.
Não, mas eu abraço todos os brasileiros. O senhor não tem nada pessoalmente contra ninguém, deputado. Eu discuto ideias.
Eu quero, me permite,
claro.
Tu puder me ajudar. Sim. Ajude.
Mas eu.
Ajude.
Mas eu busco.
Nós não somos problema, Brasil.
Claro.
O problema não somos nem eu nem você, Vila.
Sim, mas o que a gente sempre pensa é no nosso país. Então eu queria agradecer a presença,
Vila,
do deputado Jair Bolsonaro. O pessoal nas redes fez todo um barulho, é bom. Nós tivemos
aqui
uma audiência, provavelmente ao vivo, a maior da história aqui do Jornal da Manhã. Agradecemos aqui a presença de todos. Tivemos um debate de ideias intenso, calorado, Teremos outros, porque é bom discutir
Deus
o Brasil.
Quiser, Vila, se você me convidar, Vila.
Sim. Com o maior prazer.
Quem sabe nós juntos.
E com outras pessoas que queiram ser candidatos,
Vila,
a presidente do Brasil, discutir o Brasil, acho que sempre foi uma tarefa da Jovem Pan. O nosso compromisso sempre foi com a verdade e com o Brasil. Primeiro com o Brasil, porque a verdade sempre está com o Brasil. Tá bom? Muito obrigado, então, deputado.
Não, peraí, temos um abraço que será filmado por Milton Travesso.
Olha lá, Brasil está acima de tudo aí.
Valeu.
Obrigado, deputado. Agora 9h43 aqui no Jovem Pan.
Valeu.
Quem já teve oportunidade para crescer, mas sentiu medo? Quem quis dar a volta por cima, mas duvidou de si? No seu negócio ou em seus objetivos de vida, o Bradesco está sempre pronto para ajudar você a dar o seu próximo passo. O seu próximo passo. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco, pra frente.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis pra ingestão.
Alivium alivia agora em cápsulas líquidas.
Pra dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Sugestão para o almoço: os deliciosos pratos executivos do Toro Sushi por R$ 45,00. Comida japonesa feita com peixes frescos e cortes perfeitos. Apresentados para você com os mínimos detalhes. Venha se surpreender no Toro Sushi, reconhecido pelo conceituado Guia Michelin. Toro Sushi, em dois endereços: Rua Oscar Freire, 512, Jardins. Alameda dos Anapurus, 1430, Moema. Estacionamento com manobrista. Reservas 4508-3195.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
9 horas 45 minutos.
Repita.
9h45. Ministério Público Federal pede condenação de Sérgio Cabral pelos crimes de corrupção passiva e 114 atos de lavagem de dinheiro.
A acusação diz que o ex-governador recebeu propina da Andrade Gutierrez em troca de contratos para obras do complexo petroquímico do Rio de Janeiro.
Donald Trump visita Belém, na Cisjordânia, ocupada para a reunião com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.
O presidente dos Estados Unidos reafirmou que deseja restabelecer os esforços pela paz entre israelenses e palestinos.
Renda de amistosos da seleção brasileira era desviada para empresas no Catar e em Andorra.
Investigações realizadas na Espanha e com a ajuda do FBI nos Estados Unidos miram Ricardo Teixeira por irregularidades na CBF.
Olha, muitos cronistas esportivos que acompanham o Para e Passo à CBF denunciavam à época esses desvios. E muitos depois foram perseguidos pela CBF. Né? Muitos, inclusive, tiveram até a credencial cassada por Ricardo Teixeira, que denunciavam isso naquele momento. Tal. O acordo com a Nike, até hoje, né, nunca foi devidamente esclarecido. E sim, houve até uma CPI, vamos recordar, né, uma CPI tratando disso. É inacreditável. O caso do Ricardo Teixeira, esse cidadão ainda continua solto, não dá. É um corrupto, né? Vamos lembrar, em 94, ele derrubou o diretor da Receita Federal, Osiris Silva, porque veio com o avião e não quis que passasse pela Receita Federal.
A muamba do Brasil,
a muamba,
que conquistou a Copa.
Conquistou a Copa. Aí o Itamar Franco autorizou o avião, eles tirarem toda a muamba, e o Osiris Silva, de forma digna, pediu demissão do cargo.
Ora.
9h47.
Repita.
9h47.
Operação da Polícia Federal em Brasília, dois ex-governadores atrás das grades. José Maria Trindade, por imagens. Bom dia, Zé Maria.
É isso, muito bom dia a todos. Hoje pela manhã, 35 policiais federais saíram aqui em Brasília em busca de dois ex-governadores. José Roberto Arruda, que já foi preso uma vez aqui, saiu, aliás, do governo preso, né? O ex-governador Agnello Queiroz e o ex-vice-governador daqui de Brasília, Tadeu Filippelli. A investigação é sobre um superfaturamento na arena esportiva mais cara do país, que é o Estádio Nacional daqui de Brasília, Mané Garrincha.
Assessor de Temer, não é, Zé Maria? Tadeu Filippelli.
Exatamente. Isso. Eu vou chegar lá. São 600 milhões o projeto original desta enormidade aqui, e ela foi para 1 bilhão e 500 milhões, ou seja, 900 milhões de reais em faturamento. E olha, não tem nenhum time aqui no Distrito Federal, até na Série C, os times estão fora. Então fica esse monumento aqui, ninguém sabe exatamente para quê, a não ser desviar 900 milhões de reais. Agora veja bem, o terceiro Palácio do Planalto do Palácio do Planalto está mesmo em crise, né? O Tadeu Filippelli, ele assumiu um cargo importantíssimo no governo Temer. Ele era a interface ali entre o governo e o Congresso Nacional e tinha, sim, muitos poderes. Isso até hoje de manhã, ao ser preso. Mas não é só ele não, viu? Assessores especiais do presidente Michel Temer estão sofrendo baixas ali. Ao lado do presidente Michel Temer, despachavam Rodrigo Rocha Loures, isso ali ao lado, Tadeu Filippelli, que foi preso, e José Yunes, né, que deixou o governo em dezembro diante de denúncias graves com relação à delação premiada da Odebrecht. O ex-presidente Itamar Franco chamou o ex-ministro Gedel Vieira Lima de percevejo de gabinete. Eles existem, são os que ficam grudados ali no Palácio do Planalto e não saem. E na época, Itamar Franco expulsou o Gedel Vieira Lima do governo e ele ficava insistindo em voltar. E aí ele falou, tire esse percevejo de gabinete daqui. eles existem, né? E o terceiro andar só ficou mesmo o Sandro Mabel, ex-deputado, que também já pediu chapéu e quer ficar fora do governo.
Zé Maria, inacreditável, triste, o governo do Distrito Federal. Teve Joaquim Roriz, que nem precisa falar, visto como uma verdadeira tragédia. O Arruda, agora, né, nessa operação. Vamos ver se o Agnello Queiroz, né? Porque é inacreditável. E agora esse Tadeu Filippelli. Todo esse pessoal envolvido com máfias, e estão aí há décadas, né? Isso que é terrível, tal. Vamos ver se finalmente, agora com essa operação, esse pessoal vai onde eles deveriam estar, né? Que é na prisão, especialmente aí na Papuda, tal. Porque é inacreditável, o Arruda tá solto até hoje, é absurdo. E o Joaquim Roriz, a história, lembra do cheque lá, da vaca, tal, que ele tinha comprado uma vaca lá?
O bezerro de ouro.
O bezerro de ouro, tal. É inacreditável essa turma. Isso tem de acabar, né? O Distrito Federal, pô, as cidades como Samambaia, que é uma coisa, né, terrível, as condições de vida da população. Não é possível, né, esse pessoal continuar mandando aí nessa região, né? Agora, a última questão, Zé. Será que o presidente Temer não conhece o Tadeu Filippelli? Porque agora ele não conhece ninguém, né? O Rodrigo Rocha Loures, aí ele disse que
o
não conhece.
Homem da mala.
Homem da mala, chefe de gabinete, tem relação muito próxima com ele e uma pessoa de bom caráter, né? Agora, eu não sei o que ele vai falar do Tadeu Filippelli. É inacreditável, né?
Pois é, então vamos lá. O Rodrigo Rocha Loures se transformou na figura da República, né? Se ele disser que estava em voo solo, a coisa melhora para Michel Temer. Agora, se ele disser que estava mesmo a serviço de Michel Temer, como indica a delação da JBS, a coisa se complica e muito. Agora, Tadeu Filippelli, essa prisão agora não tem nada a ver ainda com o governo Temer, né? O que já estava denunciado, inclusive tem uma entrevista minha viralizada aí na internet, falando exatamente isso, do senador Valdir Amaral, dizendo sobre Tadeu Filippelli. E também o José Yunes, quer dizer, o presidente Michel Temer está sem os assessores próximos. Olha, Vila, a assessoria do Palácio do Planalto reclama de que não há uma perda de poder por parte do presidente Michel Temer. Diz que nesse jantar de domingo, na verdade, não era uma previsão de jantar, e sim um encontro que foi muito bem. 49 líderes e ministros estiveram com o presidente. E para demonstrar exatamente que o governo continua funcionando e que a caneta ainda está nas mãos do presidente Michel Temer, ele se encontrou ontem na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com líderes dos partidos governistas. É a tentativa do governo de se manter no poder e se manter no poder político, viu?
Zé Maria, bom trabalho. Até mais tarde.
Pois não, muito bom dia. Bom dia a todos.
9h53.
Repita.
9h53.
Denise Campos, de Toledo.
José, foi divulgada a prévia da inflação oficial IPCA 15, que registrou uma leve alta agora no mês de maio em relação a abril. Foi de 0,21 para 0,24, mas é a menor variação para o mês desde 2006. No ano passado, em maio, a alta tinha sido de 0,86%, e exatamente por essa troca, por esse comportamento melhor agora, a inflação em 12 meses caiu para apenas 3,77%. Era a expectativa geral do mercado financeiro. Em condições normais, isso daria espaço para o Banco Central na semana que vem vir com um corte de 1,25% na taxa básica de juros. Com o clima político mais difícil, talvez fique em 1% ou até 0,75%, dependendo do grau de preocupação do próprio Banco Central. Mas a inflação com um comportamento muito favorável, tem relação ainda com a economia fraca, com a recessão do ano passado, e o dólar, que é uma grande preocupação em relação ao que pode acontecer com a inflação daqui para frente, abre os negócios praticamente estável, queda de 0,08%, com a cotação de venda em R$ 3,27.
E os destaques finais do Jornal da Manhã, destaque final de Thiago Berraz.
O Brasil está em compasso de espera, como todos nós sabemos. O presidente da República, Michel Temer, abriu mão de antecipar o dia D no Supremo ao desistir do recurso para suspender o inquérito contra ele. Os principais partidos da base já consideram que dentro de duas semanas está marcado um outro dia-chave para o governo. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar a chapa formada em 2014 para a eleição de Dilma Rousseff, que teve como vice Michel Temer, e com o objetivo de ganhar força, o governo deu início a uma estratégia para conseguir a aprovação de medidas econômicas importantes no Congresso. Mas o partido-chave mesmo é o PSDB. Nos bastidores, os caciques tucanos apostam na cassação da chapa presidencial como uma espécie de saída honrosa para que Michel Temer deixe a presidência da República. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu o tom da estratégia que o Planalto quer ver em ação. Ele indica que não vai aceitar nenhum dos 12 pedidos de impeachment que foram protocolados contra o presidente da República. O parlamentar destacou que o papel da Câmara não é fomentar a desestabilização do governo e afirmou que o mais importante é a agenda de crescimento do país. Mas será que dá para crescer no meio de uma crise como essa?
Destaque final do professor Marco Antônio Villa.
O Brasil não pode ficar refém de Michel Temer. As necessidades mais que imediatas que o Brasil tem, especialmente na área econômica, da continuidade da discussão e aprovação das reformas, de questões do cotidiano da economia. Em suma, o Brasil não pode ficar parado aguardando a vontade unilateral, que é a renúncia do presidente Michel Temer. Agora diz, não, vamos esperar o Tribunal Superior Eleitoral dia 6 de junho, em 4 sessões, ele é que vai decidir essa questão. Até o momento, vale lembrar, né, o TSE ia fazer, estava empurrando com a barriga desde o ano passado esse julgamento, lembrando que se fosse feito até 31 de dezembro do ano passado e fosse impugnada a chapa eleita Dilma Temer, teria eleições diretas e a partir do segundo biênio, de acordo com a condição, a eleição é congressual, empurraram para esse ano propositalmente. Até antes de quarta-feira, às 7 da noite, qual era a leitura que se tinha da conjuntura? O TSE vai acertar Dilma e vai livrar Temer. Inclusive, o placar já se sabia, era 5-2. Inclusive, com a mudança dos 7 ministros de 2 deles. Isso já estava tudo acertado. Porém, com os fatos revelados a partir das 7 da noite da última quarta-feira, o Brasil virou de ponta cabeça. Agora dizem que o placar vai ser invertido, né? Vai ser 5-2 pela anulação da eleição. Portanto, aceitando o relatório do ministro Herman Benjamin, que é excelente pelo que nós conhecemos, né? Mostrando que foi a eleição mais suja da história, algo que eu digo, vale lembrar, e tem até um livro sobre isso desde final de 2014 e tal. Qual é a questão que se coloca agora? Esperar o TSE, imaginar que o TSE vai anular a eleição? Os sinais mostrados até o momento eram justamente o contrário. A questão que se coloca é que é um meio de empurrar até junho, até dia 6, para dar uma sobrevida ao governo. Esse governo acabou, ele vive uma agonia. A questão é se ela vai ser lenta ou vai ser uma agonia que se encerra rapidamente. Quanto mais rápido encerrar essa agonia do presidente Temer e não do Brasil, é melhor para nós conseguirmos sair dessa crise política e continuarmos o trabalho de recuperação econômica. Hoje a crise tem nome, chama-se Michel Temer. Não adianta tergiversar. Ele tentou falar, justificar, mas ele é absolutamente inconsistente. Não bate o que ele fala com a realidade dos fatos. Ele cometeu vários crimes e ele tem consciência, só se ele já está como outros políticos brasileiros no terreno da psicopatia, que tem diversas personalidades, eu presumo que não. Ele tendo ciência dos crimes, a grande questão que se coloca para ele hoje, e eu tenho insistido nisso, é que ele teme ser preso. É essa a questão, ele perde o foro privilegiado, deixando de ser presidente, e poderia ser preso tal. Vai haver um acerto sobre essa questão. A presidência vai para Rodrigo Maia, tem 30 dias, convoca eleições congressuais, vale lembrar, de acordo, a eleição é lá no Congresso, de acordo com a Constituição, e encontra-se uma solução. Não adianta postergar. O Brasil não merece ficar refém de Michel Temer.
9h58.
Repita.
9h58.
Artigo 420 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Hoje a Jovem Pan, mais uma vez, deu uma demonstração de cumprir todos os ditames do exercício da liberdade de imprensa, com um debate espetacular e democrático que apresentamos aqui com o nosso professor Marco Antônio Villa e o deputado Jair Bolsonaro. Cumprimos também o artigo 221 da Constituição, que diz que a produção, a programação das emissoras de rádio e televisão deverão obedecer especificamente preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e também informativas. É o jornalismo da Jovem Pan colocando todo o seu espaço a serviço das liberdades públicas neste país querido chamado Brasil. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.